Bom, o senhor falou que é a favor, então, de uma flexibilização branda e orientativa, se for necessário flexibilização.
Exato.
Né? O senhor pode explicar melhor o que é essa flexibilização branda e orientativa?
Tem que ser cercada de todos os modelos de segurança possíveis. Então é a questão da máscara, é a questão da luva que vai ser jogada fora posteriormente, é a questão do afastamento das pessoas, o álcool gel à disposição, lavagem das mãos à disposição. Algumas dessas orientações nós temos feito ao longo do tempo nas atividades essenciais. E que tem dado certo. Você veja que aqui no Paraná nós tivemos problemas num frigorífico de aves, né? Santa Catarina, o Rio Grande do Sul teve em mais frigoríficos. Então nós temos aí atividades essenciais que continuam o seu trabalho. Então é vontade nossa de que tudo aquilo que tiver que realmente seguir algum procedimento para abrir eventualmente suas portas, que faça ou que o faça exatamente seguindo protocolos de segurança e de higiene que possam realmente existir e não apenas na letra fria de uma resolução ou de um decreto, né, que existam de verdade na vida das pessoas.
Como é que está a testagem no Paraná? Quantos testes disponíveis e quem serão as pessoas testadas?
Luciana, é uma pergunta interessante até porque a partir de ontem, nós passamos a incluir também os testes rápidos, também na nossa conta. E recebemos 58 mil testes rápidos, foram encaminhados para os municípios, estão chegando mais 60 mil testes rápidos, também serão encaminhados aos municípios. Do teste do chamado Gold Standard, o padrão ouro, nós já fizemos praticamente 14 mil testes, e desses 14 mil testes temos cerca de 1.200 confirmados, 77 óbitos, e até agora o Paraná testou mais do que a média, principalmente os pacientes internados, que estão em enfermarias, que não têm um quadro tão grave, alguns casos que ficaram em pronto atendimento e voltaram para casa, e todos aqueles que estão em UTIs, os nossos hospitais estão preparados para coletar o exame, e essa coleta de exame depois é mandada aqui ao LACEN. Então nós fizemos uma grande quantidade de testes em relação a outros estados. Mas, assim, de maneira muito respeitosa, eu quero dar essa informação também, que ainda são testes aquém daqueles que nós gostaríamos de ter feito. Por isso que nos próximos dias, nós temos aí um prazo, nós fizemos um planejamento de 15 dias aí, de fazer quase 35 mil exames em 15 dias. Agora, para os próximos 15 dias, dos exames de RT-PCR, que é o Gold Standard, aí, os exames da Fiocruz, que nós estamos ampliando a nossa capacidade do LACEN, estamos ampliando a capacidade aqui do Tecpar com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, e vamos fazer a terceirização. Eu não diria terceirização, mas é uma extensão do serviço do LACEN, associados aí com o HU de Londrina, e também o HU de Maringá, se eu não me engano, também está buscando a sua validação aqui, junto ao LACEN, para que a gente possa contar com eles aí também.
Secretário, como é que foi a reorganização da saúde no Paraná desde o início da epidemia, né? E como que estão hoje os leitos? Quantos leitos o Paraná vai ter daqui a algum tempo, talvez no auge da epidemia?
Olha, Luciana, é o seguinte, nós encontramos um número de leitos utilizados. Nós temos um número de leitos contratados, né, de UTI, de enfermaria, no Paraná inteiro. Nossa rede de hospitais é robusta e eles têm capacidade de ampliação. Nós fizemos uma estratégia desde o início de trabalhar com os hospitais que já existem, porque é mais fácil. Aquele hospital que já tem uma unidade de terapia intensiva montar sua segunda equipe do que um hospital ou até uma iniciativa do Estado de montar, por exemplo, um hospital de campanha e ter que trazer todo mundo do zero. Nós temos já unidades de terapia intensivas excelentes, de qualidade excelente no Paraná inteiro, e essa condição nos dá a oportunidade de ampliar leitos dentro dos hospitais que já existem. Então é o fato que nós vamos fazer aí em Maringá, nós temos lá o Hospital Universitário que já tem leitos de UTI, tem toda uma equipe de professores. Então nós vamos ampliar, eles vão contratar mais servidores, mais médicos também, contar com esse know-how que os hospitais já em funcionamento têm. Então é com isso que nós já compramos. Nós tínhamos 1.300 leitos adultos vinculados ao SUS no Paraná. Nós já compramos mais 502. Tem mais 500 para expansão, que nós estamos tentando comprar equipamentos. E tem mais 250 leitos, que são esses leitos como esses que nós estivemos em Maringá liberando, ampliações. São leitos que vêm do Ministério da Saúde, que vêm da própria estrutura do Estado, é o HU de Maringá, de Cascavel, de Londrina, de Ponta Grossa, os três hospitais do centro do Estado que vamos colocar para rodar, que vão nos dar ao todo aí 200, 250 leitos de UTI a mais. Nós vamos montar uma estrutura ao final dessa estratégia da pandemia, que vai bater na casa de 1.200, 1.300, 1.250 leitos. Veja, nós tínhamos 1.300. Vamos quase que dobrar a estrutura. Mas para que nós possamos passar por isso, não adianta deixar colapsar toda essa estratégia, colapsar a nossa estrutura hospitalar, porque senão nós vamos ter dificuldade de atender do mesmo jeito. E não adianta falar que, olha, mas o Estado não pensou antes, tinha que ter contratado 6 mil leitos de UTI. Não existe isso, porque nós não temos equipe, nós não temos médicos à disposição para isso, não temos enfermeiros com expertise, com know-how de UTI. Unidade de terapia intensiva não é a porta de um pronto-socorro, cada um tem o seu modo de agir. O médico, ele é treinado para estar onde ele tem que estar. Alguns têm mais jeito para estar na atenção básica, outros têm mais jeito para estar na urgência e emergência, e eventualmente, nós temos uma categoria que é a categoria dos médicos intensivistas, que são treinados e capacitados para estar andando ali no fio da navalha, na vida e na morte, o dia todo. Então nós temos que tratar as coisas com o devido carinho e respeito que elas merecem ser tratadas. E por isso nosso trabalho é feito em cima desse engajamento, mas eu volto a insistir, com muita humildade, contando com a colaboração de médicos, de enfermeiros, de maqueiros, de técnicos de enfermagem, de todos, nós precisamos de todos nesse momento. Por isso, né, volto a insistir, estamos numa situação de equilíbrio, mas essa situação de equilíbrio não pode perder a razão de ser. Então eu volto a insistir, qualquer flexibilização que existir, que seja branda, porque nós precisamos manter o distanciamento social, isolamento domiciliar, para passar por esse momento difícil.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Luciana, eu queria, antes de desligar, pedir desculpas a você na sexta-feira. A gente não conseguiu falar lá rapidamente, foi muito confuso. E eu quero aqui registrar o apreço pela CBN Maringá, uma rádio importante que passa as notícias de maneira fidedigna para os seus ouvintes. E o meu respeito total aqui do Governo do Estado à CBN Maringá e ao trabalho de vocês.
Secretário, muito obrigada, mas não se preocupe não. Eu consegui gravar a entrevista com o senhor, fechar uma reportagem, ficou muito boa a reportagem. E a gente trouxe todos os detalhes da entrega dos leitos na sexta-feira, mas muito obrigada.
Vamos em frente, querida. Deus abençoe a todos vocês aí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela colaboração em passar as notícias do Estado.
Obrigada. Nós conversamos com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, secretário na nossa série de entrevistas aqui sobre o novo coronavírus. Ele explicou para a gente sobre a situação da pandemia no Paraná, né, a situação do Paraná, o sistema de saúde, como foi a reorganização do sistema de saúde aqui no Paraná, quantos leitos nós temos aqui, leitos de UTI, que vão ficar prontos no auge da epidemia. E explicou para a gente todos os detalhes sobre como a saúde está se preparando no Paraná, está preparada e está se preparando ainda, porque ainda não acabou, né, todo esse sistema, os testes, os leitos, para combate aí à pandemia do coronavírus.